E aí vem o frio atrás, né? Essa frente fria vai passar no domingo e daí atrás vem uma massa de ar polar com bastante frio. Essa chuva vai dar uma trégua no domingo até quarta-feira. Aí uma nova previsão de chuva a partir de quinta, sexta-feira.
Essa previsão de chuva, trazendo aí este frio, né? Que o outono já anuncia a chegada do inverno logo mais. Tem alguma previsão específica para o agro ou ela segue ainda em um período de normalidade?
É, segue no período de normalidade. Esse mês de maio é normal ter esse frio. As entradas das massas polares é de maio até setembro. Isso é bem comum, é uma característica normal do nosso outono e inverno. Então, há previsão de frio intenso no sul, que pode acontecer geadas, de fracas intensidades, mas aqui não há previsão de chuva, de frio. As mínimas vai ser em torno de 8, 9 graus, mas está tudo dentro da normalidade da estação.
Evelyn, dá para a gente ter uma noção, ou pelo menos um alerta, relacionado já ao inverno? Estamos distante ainda, né? Mas nós tivemos um verão muito intenso, nós tivemos um outono agora também bem característico. Será que nós teremos um inverno também rigoroso, né? O que é preocupante também para o agro, ou ainda é muito cedo para termos essas informações?
É um pouco cedo, mas com a questão da neutralidade que nós estamos agora e tendendo para um El Niño, a expectativa, assim, a longo prazo, é que não tenha um inverno tão rigoroso como foi ano passado, por exemplo, seja menos rigoroso. Então, a expectativa é boa, né? Não é de um frio tão intenso. Isso é bom, principalmente para a agricultura, aqui no norte do Paraná. Mas, sim, está cedo ainda, por isso que a gente até tem esse nosso serviço Alerta Geada, que começou essa semana e vai até início de setembro. A gente acompanha todas as massas polares que entram, né? Porque é um evento extremo, geada é um evento extremo, não tem como prever com muita antecedência. Então, por isso que a gente tem que acompanhar massa polar por massa polar que entra dia a dia esse sistema. Mas a expectativa é boa, que não vai ter um frio tão intenso, mas vamos aguardar, né?
Perfeito. Conversamos com a Evelyn Moraes, agrometeorologista do IDR. Evelyn, quero agradecer esse momento mais uma vez conosco aqui no Jornal da Manhã, da Paiquerê 91,7, sobre as nossas perspectivas aí de tempo e clima para os próximos dias. Um bom dia.
Bom dia, de nada. Estamos sempre à disposição e a gente que agradece o contato.
7:22.
Confira com a Paiquerê.
7:22.
Daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Após 18 anos, Feira do Empreendedor do Sebrae está de volta a Londrina.
E Polícia Civil instaura inquérito para investigar incêndio no PEV do Vista Bela.
Jornal da Manhã.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Paiquerê 91,7.
Por quê? que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
Polícia Civil instaura inquérito para investigar incêndio no PEV do Vista Bela.
A Polícia Civil, por meio do 6º Distrito Policial, instaurou inquérito para investigar um possível incêndio criminoso no ponto de entrega voluntária, o PEV do Vista Bela, localizado na zona norte de Londrina. Durante a madrugada desta sexta-feira, o incêndio podia ser visto de longe. As labaredas ultrapassavam os 10 metros de altura e chamava a atenção de moradores de diversos bairros da cidade. Segundo o delegado João Batista Reis, responsável pela investigação, além do prejuízo ambiental e material, a fumaça trouxe um enorme transtorno para a população, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Diante da situação, o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, Renan Salvador, esteve também no local acompanhando o delegado, ao lado, é claro, de integrantes de uma comissão para realizar uma vistoria na área que foi atingida pelo incêndio.
Nós fomos até o local, levantamos o drone, verificamos algumas informações e aqui também estão rodando naquela região. Porque antes havia alguma dúvida se poderia ser um incêndio de combustão espontânea, porque o sol, os raios solares, às vezes concentram em alguns pontos, como por exemplo um vidro, né? Ou algum material que pode esquentar e provocar uma combustão. Mas esse incêndio, né, foi durante a madrugada, porque depois desses fatos, o CMTU está alocando esse evento justamente para monitorar. Nós temos o horário exato que começou o incêndio, ou seja, não tem como dizer que esse incêndio foi de combustão espontânea, né? Então nós estamos agora apurando esses fatos, verificar quem colocou o incêndio, por qual motivo. Mas é importante que os moradores daquele bairro ali do Vista Bela façam denúncia através do 197, é denúncia anônima, não fique nenhum tipo de registro, nenhum tipo de gravação, porque a gente possa chegar rapidamente nos autores, né, e qual seria a motivação. Porque não foi o primeiro incêndio que foi naquele local, prejudica muito a população em razão da fumaça, né, e também foi causa incêndio em outros pontos da cidade, os ecopontos que a gente chama de PEV, ponto de entrega voluntária. Por isso que é muito importante a população colaborar. Entendo que a segurança pública é dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E nós contamos com a população do Vista Bela para que possa nos dar orientação, informações, para que a gente possa chegar rapidamente na autoria do crime.
O delegado disse que não há nenhuma justificativa para alguém invadir um espaço público destinado ao descarte de resíduos e provocar um incêndio, colocando em risco o patrimônio público, meio ambiente e até os moradores da região. As investigações agora dependem principalmente das imagens das câmeras de monitoramento instaladas recentemente pela CMTU, que podem ajudar na identificação do autor ou dos autores do crime.
Nós estamos fazendo trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, o setor de inteligência municipal, e estão nas câmeras de segurança. Então, assim que tiver alguma posição, eles devem nos passar se consegue pegar alguma coisa por meio dessas câmeras.
O delegado ressaltou que, caso confirmada a ação criminosa, os responsáveis poderão responder por crime ambiental e também por dano ao patrimônio público. Em caso de condenação, a pessoa ou as pessoas responsáveis pelo incêndio podem pegar até 8 anos de prisão, além de pagamento de multa, disse o delegado.
Dois crimes que estão separados, o crime de incêndio, né? Porque o crime de incêndio ele pode arriscar toda a coletividade, e o crime de causar poluição ambiental, uma vez que a queima do material ali daquela fumaça provoca poluição ambiental e põe em risco as pessoas que moram próximas.
Ou seja, a pessoa pode pegar quanto tempo de prisão, tem multa?
Os crimes prevêem multa, tá? E a pena pode chegar aí a somar nas penas para chegar aí até 8 anos de reclusão.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:30.
Vamos esperar aí o final do inquérito para verificar. Porque, na verdade, esse incêndio espontâneo é chamado incêndio subterrâneo, que acontece em depósitos de lixo. Estava lendo aqui a respeito do assunto, é exatamente aquilo. Ontem até eu falava, antigamente, quando tínhamos aqui a colheita do algodão e os armazéns em que o algodão esperava para venda depois, e havia casos que esquentava, tinha que mexer. Aliás, o segredo era esse, era não deixar ficar ali parado porque havia combustão espontânea. E no caso de lixo, a mesma coisa. Período de seca, calor intenso, nós tivemos exatamente isso em Londrina. Mas, por outro lado, o próprio prefeito lá atrás, quando ele falou no nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial lá da exposição, disse que, bom, incêndio agora não acontece mais, tem câmeras, então evidentemente que isso favorece a evitar que alguém possa colocar fogo. A gente não sabe. Então, temos que aguardar incêndio criminoso, sei lá, é um período político, pode ser, pode não ser. Eu acho que tudo pode acontecer. Vamos aguardar, vamos esperar, claro, uma definição por parte das autoridades. Mas é um problema sério, hein? Barbaridade. Alto, as chamas altíssimas e o problema da fumaça. Aliás, acho que foi ontem à tarde, quando começou a chover, e aí me falaram, JB, a fumaça está vindo para o centro da cidade. Cheiro até no centro da cidade é terrível. Imagine, então, os vizinhos ali como sofrem.
Agora, 7:32, Bruno.
A Polícia Civil agora inicia uma investigação sobre a sequência de queimadas neste ponto de entregas voluntárias aqui na Zona Norte de Londrina, o PEV do Conjunto Vista Bela. Em mais uma ocorrência, um incêndio de grandes proporções tomou ali a região do Conjunto Vista Bela na Zona Norte de Londrina, exatamente neste ponto. E além do bairro Vista Bela, bairros vizinhos ali do entorno do ecoponto, como também o bairro São Jorge, enfim, outros ali, estão sofrendo com a fumaça que afeta toda a região. A fumaça, depois de um incêndio até de certa forma controlada, inclusive, poderia ser vista desde aqui a zona sul de Londrina. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização deslocou as suas equipes para o local, trabalhando desde o início da madrugada com caminhões-pipa, máquinas, para controlar ali, de uma certa forma, o incêndio, que, é claro, deixa o local, inclusive, temporariamente fechado para o controle da situação. A Polícia Civil segue uma linha de investigação de um possível incêndio criminoso, provocado por alguém que teria ateado fogo ali no item ou por alguma causa, jogado algum item que pegou fogo e a partir dali alastrou por todos os materiais que são descartados no ponto de entrega voluntária. Uma outra vertente da situação também é se o material que é descartado naquele ponto pode ter uma combustão espontânea, uma vez que se trata de resíduos verdes, como podas de árvores, de madeiras, de entulhos e até espumas envoltas ali em colchões ou sofás, que uma vez são descartadas neste local. Para tirarmos essas dúvidas, vamos conversar com o engenheiro ambiental Marcos Rodrigues, ele que é presidente da ANPEA, Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Marcos, explica um pouco para a gente. Se ocasionalmente, não especificamente nesse ponto agora do Vista Bela, mas nesses ambientes, como o aterro sanitário, por exemplo, há possibilidade real dos resíduos que são jogados lá terem ali uma combustão espontânea, né, o que nós dissemos de pegar fogo sozinho dentro daquele ambiente? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Sim, caso não haja uma gestão, gerenciamento correto do que é posto no local, pode acontecer. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca as podas, elas secam e de repente vem alguma latinha, alguma coisa que faça um reflexo de sol. Por incrível que pareça, funciona como se fosse uma lupa quando você pega a lupa e coloca em cima de uma folha de papel num dia de sol. Então, o próprio sol ali batendo nesse material que reflete pode fazer com que o material seco, o resíduo orgânico ali, comece a pegar fogo, tanto para um ponto de entrega voluntário quanto num aterro sanitário. Então... E no aterro ainda tem questões que... Tem a questão de gás também, então o perigo é um pouco maior. Então pode ser que o fogo comece por algum motivo, nesse exemplo que eu dei ali, do material que reflete a luz solar, e pode ser que comece a pegar fogo e dependendo do tamanho do aterro, onde tem uma pluma de gás também.
Marcos, quando a gente fala então de uma análise ambiental para esses locais, até uma licença ambiental, quais são os cuidados de manutenção que deve ter um ambiente desse para não ter uma combustão espontânea?
Cada resíduo deve ter o seu local específico. Esses resíduos orgânicos têm que ter uma, principalmente esses que podem vir a virar uma matéria orgânica seca, tem que ter alguma proteção contra tantas intempéries, né, quanto chuva, que pode estragar o material, quanto essa parte da combustão espontânea ali, onde algum outro material possa vir a ter contato com esse resíduo. Então, cada resíduo vai ter a sua baia, vai ter a sua identificação, vai ter o seu cronograma de retirada para o destino final. Então, tem que tomar muito cuidado com os processos.
Marcos Rodrigues conosco, engenheiro ambiental, presidente da Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Marcos, quando a gente fala então do ponto de entrega voluntária aqui de Londrina, principalmente do Vista Bela, alvo de constantes incêndios, tem como a gente classificá-lo, né, nesta proporção de risco espontâneo de incêndio, ou só fazer uma vistoria no local? Qual seria a possibilidade de a gente analisar o PEV do Vista Bela?
Olha, Bruno, eu teria que ver a disposição dos resíduos no local. Agora, a probabilidade ela existe, mas é pelo mau gerenciamento, então é um descuido. Agora, muito alto, ainda mais que ainda está nessa época de chuva, eu diria que não é alto, ele está mais para baixo mesmo. Então pode ser que tenha sido alguma infelicidade de algum material ali que refletiu o sol. Não sei se algumas pessoas têm acesso fumantes, esse tipo de coisa também, mas de combustão espontânea a probabilidade ela é mínima, no caso.
Depois do incêndio registrado, então, nesta sexta-feira, um período chuvoso na sexta, né, trouxe ali uma intensa nuvem de fumaça que parte do local e se dissipou pela cidade toda, pelo centro principalmente. Há algum tipo de comprometimento dessa fumaça relacionado ao resíduo que é queimado ali, Marcos?
Comprometimento, ele fica para as pessoas que moram mais próximas. Respirar esse tipo de fumaça nunca faz bem, mas conforme a distância desse ponto e a sua dissipação no ar, a gente fala de dose, que é a quantidade do poluente no ar. Ela vai ficando cada vez mais. Agora, as pessoas que moram ao redor, sim, estão mais suscetíveis a desencadear os problemas respiratórios e tudo mais.
É um ponto agora que merece atenção, né? Marcos Rodrigues conosco aqui da Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Marcos, obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade em estar conosco, tirando algumas dúvidas, e um bom dia.
Nós nos colocamos sempre à disposição. Bom dia, tchau, tchau.
Agora 7:38.
Olha, interessante. Valeu, valeu, Bruno. E obrigado ao Marcos Rodrigues que dá a explicação. Evidentemente que aquilo que ele falou, o PEV é exatamente o contrário, né? Como ele falou, né? Só que citou um aterro sanitário, o cuidado que deve ter, como é que são colocados os resíduos, cada resíduo em sua baia. Claro que ali no PEV não existia nada disso, né? E vai jogando e vai despejando e aquilo vai ficando ali. Só que, pela forma como ele falou, não é uma coisa provavelmente tão antiga assim, que não é tão fácil, né? Num caso desse de pegar fogo de um incêndio, chamado incêndio subterrâneo ou incêndio espontâneo. Por isso, vamos aguardar. Agora, interessante também, a respeito da fumaça, claro, o problema maior para os que moram perto, porque, nossa, a fumaça é muito forte e é uma fumaça tóxica. Para o resto, não tem problema, mas é realmente desagradável.
7h40.
Confira com a Paiquerê.
7h40.
As informações do esporte depois do intervalo aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
Hoje sai o primeiro semifinalista do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mufato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia. Dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada, R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa, Omo líquido, 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440, na Quintino 1146, Londrina.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027, contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
7h44.
Confira com a Paiquerê.
7h44.
Paiquerê!
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Hoje será aberta a 15ª rodada do Brasileirão. Hoje, 3 jogos. Às 16h no Couto Pereira, tem Coritiba Internacional. Às 18h no Maracanã, o Fluminense recebe o Vitória. E às 21h na Fonte Nova, tem Bahia e Cruzeiro. Amanhã, às 16h, em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Botafogo. No Mangueirão, o Remo recebe o Palmeiras, jogo com transmissão da Paiquerê. Às 18h30, na Vila Belmiro, tem Santos e Bragantino. Na Neoquímica Arena, tem o clássico Corinthians e São Paulo, jogo com transmissão da Paiquerê. Sobre o clássico, Fernando Diniz foi absolvido ontem pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e está liberado para comandar o Corinthians no clássico de amanhã contra o São Paulo, às 18h30, na Neoquímica Arena. Também amanhã às 18h30, em Mirassol, tem Mirassol e Chapecoense. Às 19h30, na Arena Grêmio, o Grêmio pega o Flamengo. E às 20h30, em São Januário, o Vasco joga contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos de hoje. Às 16h, em Goiânia, tem Goiás e Vila Nova. Às 18h, em São João del Rei, Atlético e Cuiabá. Às 18h30, em Campinas, tem Ponte Preta Sport. Às 19h, em Fortaleza, o Ceará pega o Atlético Goianiense. Às 20h30, em Maceió, tem CRB e Operário de Ponta Grossa. E às 21h15, em Caxias do Sul, o Juventude pega o Criciúma. Amanhã, às 16h, em Recife, tem Náutico e América Mineiro. Às 18h30, em Florianópolis, Avaí e Fortaleza. E às 19h30, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Fechando a rodada, terça-feira, às 19h30 no VGD, o Londrina joga contra o São Bernardo. As informações do Tubarão, aqui no Jornal da Manhã, com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Acabou o mistério e o Londrina anunciou o seu novo comandante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Até de forma surpreendente, o Tubarão anunciou Rogério Micali, que começou no futebol justamente vestindo a camisa do Londrina nas categorias menores. Foi técnico do time sub-17 e também do time sub-20 e chegou à seleção brasileira, sendo campeão olímpico nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro de forma inédita, conquistando a primeira medalha de ouro para o futebol pentacampeão do mundo. Em relação ao Londrina Esporte Clube, o treinador deverá ser apresentado nas próximas horas, muito provavelmente com um contrato até o final de 2026. Rogério Micali chega para assumir o Tubarão na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, após 7 rodadas disputadas e apenas 1 vitória conquistada. Recentemente, em entrevista ao portal No Ataque, ao jornalista Pedro Bueno, Rogério Micali fez uma crítica à formação dos técnicos brasileiros, que perderam muito espaço no mundo. Inclusive, nenhum técnico do Brasil, país pentacampeão, estará na próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.
Um deles é a questão, eu acho que a nossa escola, que transmite conhecimento, né? Vamos dizer, a nossa faculdade de futebol, ela é muito jovem no Brasil, né? Recém-formada para tirar as licenças. Então, os treinadores de uma geração, alguns anos atrás, na verdade, eles se baseavam muito pela experiência de vida como atleta, a maioria deles, né? E transportavam isso para o seu novo momento como treinador. E isso acabou, em algum momento, ajudando muito, mas houve uma evolução muito grande do futebol no mundo em relação a essa área acadêmica. As pessoas estudaram para fazer futebol e, à medida que o tempo ia passando, essas outras escolas evoluíram, né, nos deixando um pouco para trás. Isso realmente eu tenho que reconhecer que houve de fato.
Rogério Micali chega ao Londrina com seus assistentes Joelton Urtiga e Denis Alves. A nova comissão técnica já comanda a equipe na próxima terça-feira, 19h30, no VGD contra o São Bernardo, o próximo adversário do Tubarão no Campeonato Brasileiro. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Segunda-feira, às 20h, no estádio Willie Davis, o Maringá Futebol Clube joga contra o Guarani. Os clubes aqui do Paraná na Série D, pelo Grupo A15, amanhã às 16h, em Cascavel, tem Futebol Clube Cascavel e Joinville. E em Cianorte, o Cianorte joga contra o São Luís, lá do Rio Grande do Sul. O Cianorte está na segunda colocação do grupo A15 e o Futebol Clube Cascavel na terceira posição. O Cianorte com 9 e o Futebol Clube Cascavel com 8 pontos. Já pelo grupo A16, hoje às 15h em Blumenau, tem Blumenau e São Joséense aqui do Paraná, e às 19h em Porto Alegre, o São José lá do Rio Grande do Sul joga contra o Azures. O Azures está na quinta colocação com 2 pontos, já o São Joséense é o segundo colocado do grupo A16, com 10 pontos conquistados até aqui pela quarta divisão. Jogos de volta pelas quartas de final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Hoje será conhecido o primeiro semifinalista. Às 18h30 em Arapongas, tem Laranja Mecânica e Paranavaí, no jogo de ida 0-0. Amanhã, mais 2 jogos. Às 15h30 em Campo Largo, tem Patriotas e Nacional, na primeira partida 0-0. E às 17h, na Vila Capanema, o Paraná Clube recebe o Toledo. No primeiro jogo, o Paraná Clube venceu por 2-0. Segunda-feira, às 20h, na Vila Capanema, será definido o último semifinalista. O Araucária pega o Rio Branco de Paranaguá. Na primeira partida em Paranaguá, o Araucária venceu por 5-2. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
7:51.
Confira com a Paiquerê.
7:51.
Mesmo com tempo chuvoso, cemitérios de Londrina devem receber muitos visitantes nesse Dia das Mães.
A SESF espera um público entre 40 e 50 mil pessoas para visitarem os 13 cemitérios municipais de Londrina neste domingo, dia 10, quando é celebrado o Dia das Mães. Muitas pessoas visitam os cemitérios da cidade para prestarem homenagens aos seus familiares, na maioria suas mães que já se foram. A Prefeitura de Londrina, por meio da SESF, intensificou os serviços permanentes de manutenção e limpeza para receber milhares de pessoas em uma das datas do ano com maior movimento nessas unidades. Segundo o superintendente da SESF, Péricles Deliberador, a maior parte dos trabalhos para receber os visitantes já está concluída, restando alguns detalhes que serão executados até a véspera da data comemorativa.
Estamos esperando a população que vai visitar. Com relação aos serviços que eram para ser feitos, quem tinha que fazer, fizeram bastante, até, creio que até amanhã farão, mas no domingo não é proibido, tá? Pode fazer a lavagem, pode fazer todas as benfeitorias necessárias, as melhorias necessárias. E nós estaremos lá com a nossa equipe toda trabalhando no domingo para atender da melhor forma possível os nossos munícipes que vão visitar as suas mães.
Os serviços nos entornos dos cemitérios também foram feitos pela CMTU, explica a deliberador.
Em vários cemitérios foram feitos. Nós estamos, inclusive, hoje, eles estavam fazendo aqui no João 23, que existe aquele espaço externo do cemitério João 23. A CMTU estava com toda uma equipe grande trabalhando lá hoje.
Certo,
então, nesse o espaço maior, que o resto são calçadas, são os demais cemitérios urbanos, são mais calçadas, né? Que a CMTU vem constantemente fazendo o serviço de limpeza.
Deliberador reforça o pedido ao público para que todos colaborem com a limpeza dos locais, não jogando lixos em qualquer lugar e recolhendo os materiais que possam acumular água e ser potenciais criadouros do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, principalmente as flores artificiais.
A gente pede para que muitas vezes visitas, que eles não levem flores artificiais, levem as flores que os vasos que existem para ser vendido, ou então as pessoas que levarem no cemitérios, então as naturais. e também aquelas sacolinhas que levam com as flores. A gente pede que vão ter a lixeira suficiente para que seja jogada as flores, jogada aquela sacolinha no lixo, para que ela não fique lá no tempo, pode ser ocorrendo em chuva e pode até ser um macedouro de possíveis da dengue, tá? Uhum. Então é isso, a gente pede para tomar um maior cuidado nesse sentido. Nós estaremos lá orientando também a sociedade. Se houver chuva, nós estaremos também, nossos profissionais estarão atendendo lá na entrada de cada
cemitério. A venda de flores nas imediações dos cemitérios está autorizada, porém a solicitação precisa ser feita junto à CMTU, explica o superintendente da ACESP, Péricles Deliberador.
Sim, tem a previsão, as pessoas pegam as autorizações e vão lá, estão disponibilizando. Não é aquela mesma quantidade de pessoas que fazem a disponibilização de flores, velas e fósforos, como é no finados, mas no Dia das Mães também tem. E isso aí é feito através da CMTU, né, essas autorizações, não é para acesso.
No domingo, Dia das Mães, servidores da CESF estarão nos escritórios administrativos dos cemitérios para auxiliar os visitantes quanto à localização de jazigos, para prestar informações e orientações para quem precisa de suporte. Também haverá trabalhadores do órgão no interior desses equipamentos públicos ao longo de todo o dia, quando a restrição de entrada de itens, permanecem proibidos os vasos de flores artificiais. No Dia das Mães, não há alteração na faixa horária para visitas, com os espaços abertos no domingo das 8 às 18 horas. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
As matérias. Na Paiquerê, 7 horas, 55 minutos.
É evidente que a chuva atrapalha, né? Mas hoje já há uma mudança, você observa isso, mesmo no finados, não é? A gente via tempos atrás, nossa, era uma coisa realmente impressionante o número de pessoas visitando cemitérios. Mas ainda é uma data que muita gente visita, reverencia, lembra, principalmente, né, no caso das mães. De qualquer forma, parece que está tudo aí, não é, sem maiores problemas, e não poderia ter problemas mesmo, já que a gente até falou lá atrás, quando se preparava aí os cemitérios, que o normal é fazer isso diariamente. De qualquer maneira, hoje e amanhã, apesar, repito, da chuva, e vai chover o dia todo, o movimento é um pouco maior que os dias comuns.
7 horas 56 minutos.
Confira com a Paiquerê.
7:56.
19 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifil, você já decidiu.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E neste sábado eu preparei um programa muito especial em comemoração ao Dia das Mães. E a minha convidada é a Bárbara Siqueira, que tem uma história de vida muito desafiadora. Ela vai contar como foi viver o luto, a superação de tudo isso e como ela reconstruiu a vida dela com duas filhas muito pequenas. Não perca, sábado, 1 da tarde, eu te espero no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
Secretaria de Gestão Pública garante que prédio do Arquivo Municipal de Londrina não está abandonado.
Parte da estrutura do espaço onde funciona o Arquivo Público de Londrina na zona oeste da cidade está em situação precária. Janelas com vidros quebrados, mato alto e muito lixo espalhado pelo terreno. Quem passa pelo local acredita que o espaço virou um mocó, moradia para usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Porém, a prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Pública, garante que não. O secretário Sérgio William Becker informou que 3 servidores frequentam o prédio diariamente e mantêm o local ativo.
O prédio hoje, onde funciona o arquivo público, ele se encontra em pleno uso pelo município, né? Não é um local onde tem atendimento ao público, até pela sua natureza, né? Mas ele é utilizado, sim, para guarda de documentos não digitalizados e documentos em processo de digitalização. Hoje existem 3 servidores que atuam diariamente, né, no horário comercial.
O prédio onde funciona o Arquivo Público Municipal foi criado em 1999, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Londrina, a UEL. A parte superior, localizada na rua Milton Gavetti, no número 266, no Jardim Universitário, sempre foi a entrada principal do espaço. Já na parte inferior, com acesso pela Avenida Presidente Castelo Branco, funcionou por quase 15 anos o Clube da Costela de Londrina, espaço conhecido pelo trabalho filantrópico iniciado por um grupo de amigos em 1994. Em 2006, o local onde muitas pessoas se reuniam todas as quartas-feiras para comer uma boa costela e passar por momentos de muita alegria, infelizmente, foi fechado. No ano de 2016, a prefeitura voltou a ocupar toda a estrutura, pois o prédio pertence ao município, onde então passaram a ser armazenadas caixas com documentos históricos do município. Sérgio Becker informou que o funcionamento do arquivo municipal é feito só no período da tarde.
Os servidores, eles atuam no período da tarde, né? O período vespertino. No mês passado, eu pessoalmente realizei uma visita técnica junto à diretoria do Arquivo Público para avaliar a condição do local, né? Hoje, o que acontece, infelizmente, com frequência, é a passagem, principalmente em finais de semana, no período noturno, em que os servidores não estão presentes presencialmente, e ocorre situações ocasionais de vandalismo, né? Isso com a questão ali de pichações na pintura do imóvel, situações de transeuntes que pegam marmitas e utilizam aquela escadaria na parte frontal para revirar a marmita e revirar lixo e largam, no caso, esses entulhos, esses resíduos ali orgânicos no local. Hoje nós temos, sim, sabemos das dificuldades que tem o arquivo público, assim, e até de situação em relação que o móvel está, mas ele não se encontra abandonado.
Ainda segundo o secretário, o arquivo segue em pleno funcionamento para a guarda de materiais não digitalizados ou que ainda passarão pelo processo de digitalização. Questionado sobre a insalubridade do espaço, Sérgio Becker, o secretário, afirmou que a equipe de servidores atuam diariamente na limpeza e também na organização da área interna do arquivo.
Não, as condições internas, elas são adequadas, né? A gente já realizamos algumas intervenções para garantir esse ambiente salubre, né? Tem a parte onde ficam os arquivos, né? Que tem acondicionamento ali, que exigem necessariamente algumas melhorias ainda, né? Até por conta dos vandalismos ocasionais que ocorrem, mas também existe a parte de escritório onde os servidores fazem atividade laborativa. Então, é um ambiente até climatizado, tem condições assim para pleno funcionamento, mas é claro, precisa de melhorias e a gente tem essas ciências e a gente está tomando as medidas para possibilitar aperfeiçoar o local assim e até mesmo evitar essas situações que têm ocorrido de vandalismo que prejudicam até a imagem do imóvel.
O secretário explicou ainda que tipo de documentos são armazenados naquele espaço.
Existem hoje toda uma tabela de temporariedade e com uma definição de tempo que determinados arquivos devem ficar assim sob guarda, tutela temporária ou definitiva para o município, né? E de acordo com essa classificação, os arquivos são encaminhados para o arquivo público, né? Isso são desde documentos de simples comunicações, como ofícios, notificações, muitas vezes relacionados à própria atividade de ação do próprio município, mas também documentos históricos, né? Que remetem à própria história do município de Londrina, né?
Quanto à parte externa, principalmente na entrada da Avenida Castelo Branco, o secretário de Gestão Pública informou que solicitou a instalação de grades no local. A medida deve dificultar novas ações de vandalismo, como as pichações existentes, além de permitir a recuperação das paredes externas do prédio.
Num primeiro momento, a nossa prioridade é a contenção, né? Essa é de cunho mais imediato, né? Eu já estou junto à diretoria do arquivo público, em tratativas para verificação de instalação de grades ao redor do imóvel, a fim de evitar a invasão mesmo, né? E pessoas não autorizadas de acessarem o local sem autorização. Mas, além disso, a gente já está vendo também outras melhorias ali em relação à infraestrutura do imóvel mesmo e condições de guarda do imóvel, né?
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:08.
Nota-se ali naquele prédio um sinal de abandono, né? Inclusive, ele está todo pichado também. A frente do prédio, a maior frente, podemos dizer assim, porque o prédio faz frente para as duas ruas, né? Tanto para Castelo Branco quanto para a Rua de Cima. E a frente principal, que é a da Castelo Branco, olha, realmente tem uma sensação de local abandonado. Além do mato que ora cresce ali, dá aquele sinal abandonado em todos os locais, né? Em casa também a gente tem essa sensação, quando o mato tá muito alto, parece que a gente não tá cuidando da casa. Lá é exatamente igual. E além disso, tem vidros ali quebrados, tem ali essa pichação na parede, não dá uma visualização, uma sensação de prédio público. Isso, obviamente, não dá. Quem passa pela prefeitura sabe do zelo que tem, por exemplo, o Centro Cívico, e assim também deveria ser neste local. E mais do que isso, né? Um local que guarda ali a documentação pública de Londrina. Então, nós temos ali plantas de prédios antigos, documentos que ditam aí boas regras da nossa prefeitura, das atividades, enfim, todo o arquivo público que está sendo, inclusive, digitalizado através de uma parceria da Universidade Estadual de Londrina de quase uma década, também esse documento, esse papel, né, é guardado ali. Então, há o risco, né, óbvio, se descuidado de, no período de chuvas, de infiltração, ou então no descuido ali do patrimônio até um possível incêndio, enfim. Então, é um local que transpassa esta imagem. Agora, quando a gente analisa o mesmo prédio já à frente para a rua de cima, a gente percebe que há um escritório, né? Tem funcionários ali trabalhando, o pessoal da própria Secretaria Municipal. Então, nós vemos que a imagem que passa o prédio pela porta, pelo portão de baixo, né? Pelo portão da Castelo Branco, é o que assusta principalmente quem mora ali perto ou quem passa todo dia. E olha, é um caminho para a universidade, né? Vem aí de uma avenida, então muita gente realmente passa por ali e tem esta mesma sensação. Agora conhecendo, inclusive, que aquele é um prédio público, porque nessa nossa busca nós conseguimos essa informação, né? Antes ali, quando funcionava o Clube da Costela, era uma espécie de concessão para essa entidade filantrópica, ou que fazia trabalhos filantrópicos, mas sempre foi do município. E há 10 anos ele retomou aquele lugar para a conservação dos documentos públicos. Agora, que falta um pouquinho de cuidado ali? Falta. Talvez seja isso que o secretário falou agora que irá providenciar, né? Uma imagem, uma maquiagem ali no prédio, e também, é claro, botar, identificar ali que é da prefeitura, da secretaria, deixar ali bonito, aparentável também, e é claro, seguro, principalmente para os documentos.
Eu acho o seguinte, seria muito mais fácil se na entrevista eles disseram, exato, foi um descuido nosso, faltou manutenção no prédio, mas podem ficar tranquilos que os documentos, aí tá tudo certinho, a entrada é pelo outro lado. Porque falou que não estava abandonado e no final aí contou que tem invasão, pessoal que vai lá, come marmita, deixa jogado lá, né? E tem esse problema que lamentavelmente em alguns lugares abandonados acontece de pichação. Então, tentou justificar uma coisa que não tem justificativa. É um prédio próprio da prefeitura, está sendo utilizado. Ora, meu Deus, no mínimo, tinha que ter cuidado.
8:11.
Confira com a Paiquerê.
8:11.
O Sebrae abriu oficialmente na última quinta-feira o calendário da Feira do Empreendedor, edição Londrina, Regional Norte.
O lançamento foi realizado na sede do Sebrae, na Avenida Santos Dumont, reunindo empresários, lideranças políticas e representantes de entidades da região.
A proposta da feira é fortalecer o empreendedorismo e aproximar pequenos empresários de oportunidades reais de crescimento.
O Sebrae investe no evento justamente porque o norte do Paraná vive um momento de expansão econômica e criação de novos negócios.
Dados oficiais mostram que Londrina conta atualmente com 117 mil empresas ativas, com mais de 7 mil empresas abertas por ano na cidade. Deste número, 93% delas são de pequeno e médio porte.
Durante o lançamento, o diretor regional norte do Sebrae, Rubens Negrão, destacou os números do empreendedorismo em Londrina e como o evento deve gerar conexões importantes para fortalecer ainda mais esse cenário.
Aqui no norte do Paraná são quase 17 mil empresas abertas por ano. Em Londrina são mais de 7 mil empresas abertas por ano. Isso mostra a força da micro pequena empresa, do empreendedor da micro pequena empresa, representando aí mais de 94%, né, desse setor. Bom, quando a gente fala, né, ao longo desses anos sem a Feira do Empreendedor, mas o Sebrae, graças à nossa rede de parceiro, nós estamos presente em 100% dos municípios aqui da nossa região, são 92 cidades, e a feira ela vem para culminar, assim, né, vem para ser um ápice do empreendedorismo. Serão 3 dias de diversas atividades, oportunidades de negócio, conexões, muito conhecimento e aquela pessoa, aquele empreendedor que quer dar o seu primeiro passo de empreender, a Feira do Empreendedor é o momento para isso, né? Eu comentei aqui, ser dono do próprio negócio é o terceiro maior sonho do brasileiro, né? Perde somente para ter a casa própria e viajar pelo Brasil. Então, essa é uma pesquisa oficial, né, que é feita em mais de 140 países, e o Brasil tem essa característica, tem esse empreendedorismo do DNA.
O Sebrae já confirmou alguns nomes conhecidos nacionalmente entre os palestrantes da feira, que tem a função de trazer incentivos e aprendizados aos empreendedores.
A feira, né, além de espaço para expositores, a gente vai ter o espaço do Compre do Pequeno, né, que são 10 expositores, normalmente microempreendedor individual, mas o pequeno, né, a pequena empresa ali, vão estar oferecendo os seus produtos. Nós temos um espaço de tendência, fizemos pesquisas em toda a região, e a cereja do bolo, né, vai culminar os 3 dias nessas grandes palestras, que a gente chama palestras magras. Primeiro dia, João Branco é um dos profissionais de marketing mais conhecidos do Brasil, passou por diversas empresas, grandes empresas multinacionais, e teve uma passagem importante pelo McDonald's, onde de 2014 a 2023 transformou o McDonald's em Mac. Então ele tem esse jeito do marketing abrasileirado, né? O marketing do jeito do brasileiro. No segundo dia, Caíto Maia, o fundador da Chili Beans, a ótica que possui a maior rede de lojas da América Latina, também é Shark Tank, né, investidor, e tem uma trajetória, né, ligada aí a fortalecimento de marca, a inovação, a cultura, né, empresarial, e vai falar bastante, né, pra gente aí de como é que foi essa trajetória ao longo, né, dos anos aí a Chili Beans. E no sábado, culminamos então com a Carla Sarne, aquela empreendedora raiz, aquela empreendedora que começa do zero, batendo de porta em porta, porta se fechando, porta se abrindo, se reinventando, e hoje, graças aí muita persistência, planejamento e gestão, se tornou uma das principais redes odontológicas, né, do Brasil. Então são nomes de empreendedores que vão estar aqui com a gente, compartilhando a sua história, seu conhecimento para todos os participantes.
Segundo dados do Sebrae Nacional, os pequenos negócios representam cerca de 30% do produto interno bruto brasileiro atualmente, e respondem por grande parte da geração de empregos no país.
Em 2025, o Sebrae realizou atendimento presencial a 64 mil empresas em Londrina. O diretor superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, falou sobre o crescimento de Londrina neste cenário e também sobre a volta do evento à cidade após 18 anos.
É importantíssimo, né? Eu acho que Londrina merece o evento da Feira do Empreendedor, como merece tantos outros eventos que o Sebrae tem feito aqui e que vai fazer. Ainda teremos mais no final do ano, um grande evento de inovação e tecnologia também, que tem acontecido em outros lugares do Brasil, e esse ano será em Londrina aqui, também mostrando a importância que tem pelo desenvolvimento empresarial, pelo grande número de empresas, pelo que representa Londrina, como você falou, segunda maior cidade do estado do Paraná, é o segundo maior número de empreendedores do estado do Paraná, é nessa região aqui. Então o Sebrae tem que estar próximo. É todo um planejamento do Sebrae. A Feira do Empreendedor aconteceu aqui há anos atrás, lá em 2008, e depois nós ficamos um período sem fazer a Feira do Empreendedor até 2023. 2023 e 2024, o Sebrae fez novamente a feira somente em Curitiba. Aí, em 2025, a gente já começou a levar a feira para o interior novamente, fazendo em Cascavel, Maringá e Curitiba. E esse ano, fazendo novamente Curitiba, como é a capital do estado, indo para o interior, Pato Branco e Londrina. Então nós fomos por distância da capital, porque nós percebemos que as pessoas tinham mais dificuldade de ir a Curitiba participar da feira em 23 e 24, as pessoas do interior. Então nós fomos para Cascavel, que era mais longe, fomos para Maringá, que era longe, esse ano para Pato Branco, que é longe, e Londrina, que é um pouco mais perto, mas já fechando. e o ano que vem a gente vai para Ponta Grossa, que é bem próximo de Curitiba. Então a gente começa a fazer esse trabalho do Sebrae para estar perto dos empreendedores. Na minha fala eu disse que o Sebrae do Paraná hoje tem a maior estrutura de atendimento do Brasil, justamente porque nós queremos estar próximo dos empreendedores, estar nas cidades, que é onde acontece o desenvolvimento.
Além das palestras, a feira deve abrir espaço para networking, parcerias, acesso a novas ferramentas e também a linhas de crédito para pequenos negócios.
O evento será realizado dias 6, 7 e 8 de agosto no Parque Ney Braga Eventos. E a expectativa é reunir mais de 6 mil pessoas.
São esperados empreendedores de pequeno, médio e grande portes de mais de 30 cidades do Paraná. E as inscrições já estão abertas pelo site do Sebrae, sebraepr.com.br/feiralondrina.
8:19.
Bom, o Bruno está acompanhando muito de perto isso. Você esteve lá no lançamento, Bruno?
Tive lá de manhã, foi um café colonial para as autoridades de Londrina, para a imprensa, e depois uma palestra, né, em que o Rubens Negrão, nosso gerente regional norte do Paraná aqui do Sebrae, fez toda a exposição do evento e também teve ali as autoridades do Sebrae, né, Paraná, enfim, colocando ali também os números que impressionam, né, do Sebrae. Um grande evento, já também com todas as autoridades aí municipais presentes e também os presidentes aí de associações, sindicatos, enfim, tudo que conglomera este mercado.